A lição do Veio do Valsen é a primeira leitura nossa. Porque eu comecei na escola agora há pouco tempo, né? Aí tem a leitura de, vá, vé, vi, vó, vu. Dá, dé, di, dó, du.
Vocês já sabem qual é a proposta do projeto Alfabetizar é Construir. Já sabem também quem são os alunos. Agora está na hora de assumirmos um compromisso com eles. Não estamos falando de um compromisso técnico. Falamos de um compromisso social, político, humano.
Para mim, o perfil do bom alfabetizador é o do educador ou da educadora que tem no seu trabalho uma espécie assim de hino à liberdade, não? De ode à liberdade, de hino à diferença, não? E de uma absoluta paixão pela criatividade, pelo exercício de criar. Portanto, é o perfil do educador, para mim, é o da pessoa que se arrisca e sem o que não cria. É o da pessoa que não tem medo da liberdade.
Tá.
Bom, por enquanto, eu não aprendi nada ainda não, porque a escola faz pouco tempo, né? E eu comecei para a escola há uns 3 meses, né? Comecei para a escola. E nós ainda continuamos aquela lição do VAR, entendeu? E a lição do VAR é o seguinte, enquanto nós não aprendemos aquela lição toda, o VAR, VÉ, VI, VÓ, VU, nós não podemos passar para outra lição, que é quando a criança está nascendo, nasce, e começa a falar papai, mamãe. Aí a professora pede para a gente agora fazer palavras sobre o V. Por exemplo, vento é uma palavra. Vaso. Vaca. Mamãe. Começa com V, né?
É assim uma espécie de enamoramento com que ele está. Ele está enamorado com o mundo da palavra escrita. Quer dizer, esse cara está aberto ao mundo da palavra escrita, ao domínio disso. Está disposto, está simpático. E, portanto, ele precisava ir de... Vai depender muito agora de como se trate esse gosto de namorar.
E eu percebi que ele fixou muito, né, o vá, a família silábica do vá. Só que por um momento ele esqueceu que o vá tem uma família geradora que é vida. Foi a primeira palavra que nós trabalhamos.
Né? Ele revela uma coisa que Piaget já tinha observado nas suas pesquisas, Vygotsky também, e Emília Ferreiro, que é exatamente a não necessária correspondência entre a sonoridade da palavra e a palavra, entende? Quer dizer, e isso agora, quando ele disse mamãe ou mamãe, e pensava que estava trabalhando com o V, entende? É que não dá mesmo, isso não é adivinhação.
E ele enrolou um pouquinho ali, porque ele falou uma palavra que começa realmente com vá, né? Mas a outra família não tem nada a ver, a gente ainda não estudamos, né? Vento, por exemplo, ele ficou muito ansioso, acho que nervoso, então ele ficou vento, vaso, ele fixou muito o vaso e vovô.
O que eu acho impressionante nessa fala do alfabetizando aí, é como nesse discurso dele, e está embutida uma concepção mecanicista da linguagem, entende? Quer dizer, isso é outra coisa que precisava de ser superada no processo de... Puxa, olha, a alfabetização...
Tem que meu pai falar pra gente que o mundo é a melhor escola, porque quanto mais a gente anda, mais a gente aprende. é correr trecho por aí fazendo serviço. Quanto mais a gente está andando, mais a gente está aprendendo.
A aprendizagem só acontece quando resulta de uma experiência de vida, quando tem dimensão humana. Você pode incentivar seu aluno a se expressar e, a partir daí, ele vai querer ampliar os seus conhecimentos. A relação entre você e seu aluno, o diálogo, a troca permanente de saberes, são fatores determinantes no processo de aprendizagem.
Eu acho que realmente o segredo é partir do que eles sabem, entende? É você dizer assim, não, você vai conseguir sim, porque você já sabe muita coisa que outras pessoas alfabetizadas provavelmente não sabem, né? Então é quando você para e diz assim, me ensina direitinho como é que faz isso, que eu te ensino uma outra coisa, né? Então é uma troca de aprendizagem. A todo tempo a gente tenta facilitar e não ensinar, ensinar, ensinar.
O seu aluno tem um saber que deve ser reconhecido e respeitado. Ele viveu coisas que você não viveu. E essas vivências o levaram a fazer uma série de descobertas.
Austrália, procura Austrália.
Você também tem experiências únicas e uma visão do mundo construída a partir dessas experiências. Vocês dois têm muito que trocar.
A representação desse conjunto que está vazio, né? E a representação de diversas posições.
Quer dizer, ensinar não é simplesmente fazer um discurso que transfere para o educando um saber imobilizado, um saber estático, mas ensinar é provocar, é desafiar, é estimular, é despertar o educando para que ele se assuma como aprendiz.
Coloque-se no lugar do seu aluno. Já se imaginou trabalhando numa obra a uma grande altura? Pois ele faz isso. Ele constrói cidades. Mas ele ainda não ousou construir um texto escrito. E nisso você pode ajudá-lo, porque desse tipo de construção você entende.
Tudo depende muito do seu empenho, do sentimento de luta e de esperança que você consegue transmitir. Nem sempre é fácil, as dificuldades existem. Mas existem outras maneiras de tornar esta tarefa mais fácil e até mais divertida. Agora, nós vamos conhecer alguns aspectos de uma abordagem que faz pensar, sentir, agir e crescer.
Olha, é importante saber ler e escrever, né? Porque se a gente não souber ler e escrever, a gente trabalha, mas com dificuldade, né? Tem de todos que não sabem ler e escrever, tem uma dificuldade em tudo quanto é setor onde nós chegamos, tem uma dificuldade, né?
Na construção civil, a leitura não faz muita falta, entendeu? Não faz muita falta pelo seguinte, porque a pessoa na construção civil, ele vai fazer aquilo que o encarregado e o mestre manda. Então é obra, é troço pesado, sabe? Não é serviço leve, não é você está assinando uma folha toda hora, você está mexendo com os papel em escritório, essas coisas, não é nada daquilo. A construção civil é só ferramenta pesada.
No meu caso, a gente precisa saber, sabe por quê? Porque às vezes tem muito, no gesso, tem muito detalhe que tem que ver a planta. E no meu caso, quem vê a planta para mim não é eu, quem vê a planta para mim é meu encarregado.
Para uma aprendizagem consciente e crítica, será indispensável que você e seus alunos reflitam juntos sobre as situações de vida, de trabalho e também sobre os interesses deles. O seu papel como educador é estimular a vontade do aluno de perguntar, de querer saber cada vez mais.
Estou na fila da água. Tem uma moça fazendo uma indicação com filtro, não é isso? O que é para você, Saúde? Para você, Adair?
Para mim, o que acontece é higiene.
Higiene.
Você pegar, almoçar, lavar a mão, uma comida for fazer, lavar bem lavado.
Quando fica bom, aí ó, graças a Deus eu estou bem, estou com saúde. Aí tá saltando, tá pulando, o que está com saúde. Uhum. Quando eu sou triste, tá.
Tá mal.
Não tá? É doente.
Outra pessoa.
O que os alunos dizem é importante, tem um sentido. Mas no meio profissional onde vivem, eles têm poucas oportunidades de serem ouvidos.
Trabalho, passo mal no serviço, né?
O senhor passa, eu já vi isso.
E não sou bem atendido pelo que a minha posição quer haver a ser, que eu penso que haver a ser.
Que ele continue e continue desenvolvendo sua oralidade, que era uma, o que era, o que é uma das conotações do seu perfil de analfabeto. Quer dizer, ele é profunda e exclusivamente oral. Então, você não tem, de um lado, o direito, de outro, não é científico, que você decrete que a partir da quarta-feira que vem, o alfabetizando no círculo, ou na escola, seja lá onde for, vai ser oral, ou já não vai ser oral, e vai, porque vai entrar na experiência gráfica, que ele vai, então, esquecer a sua oralidade. Eu insisto em que o exercício da oralidade continue constantemente. E será a partir da leitura do mundo que a leitura da palavra vai fluir. Quer dizer, no fundo, o comando da palavra escrita nasce da compreensão do mundo sobre a qual ele faz o discurso dele.
Tudo bom, Jorge? Tudo bom, Evaldo, seu José?
Na convivência, você vai conhecendo o universo dos seus alunos. Vai percebendo o que eles querem saber, o que eles já sabem e como aprendem. É fundamental aproveitar os saberes que existem, que circulam entre eles e você, para que todos avancem nas novas descobertas.
Aonde?
A receita completa,
não? Feijão e farinha.
A gente acredita muito no trabalho com nomes, no trabalho com as experiências trazidas por eles, com a vivência deles, né, com os interesses que eles realmente eles têm. Né. A gente tenta desvincular um pouco a questão de usar livros específicos, daquela rotina que eles, alguns deles chegaram a conhecer na escola. A gente tenta quebrar um pouco isso. Né. E um dos caminhos também muito bons é a própria questão do trabalho, né, porque isso é o que eles têm assim, que mais levante o moral. É, mesmo sendo árduo, difícil, cansativo, eles se sentem gente enquanto demonstram que estão trabalhando, estão construindo, estão compondo.
Às vezes a gente pega um serviço para fazer, um prédio. Aí nós pegamos um prédio aí para fazer, pega ele do primeiro até o décimo andar. Então, a gente pegando esse prédio do primeiro ao décimo andar, a gente passa ali, quando ele estiver pronto. Aí, muitas das vezes, um colega fala, eu trabalhei nesse prédio. Você trabalhou, eu trabalhei, foi eu que fiz. Foi você nada, foi a firma que você trabalhou, eu trabalho nela, como é que não foi ela que fez? Aí, então, eu acho importante é isso, que o trabalho da construção civil, da gente poder fazer uma coisa e depois a gente vê o que a gente fez.
É verdade. O seu aluno constrói cidades, mas nem sempre percebe a importância do que faz. E nem sempre pode ter uma visão geral da obra que ele ajuda a construir. Converse com ele. Pergunte a ele como o trabalho de cada um se soma ao dos outros. Estimule e facilite a sua expressão verbal. Você pode proporcionar a ele um meio de compreender que os dois, tanto ele como você, interferem no mundo. Cada um a seu modo, vocês dois são importantes e imprimem sua marca.
Eu queria que vocês rezassem pela alma desse homem, que realmente vai ser um sofrimento muito grande. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer naquele climazinho de forró, João.
Coronel Antônio Pedro, o dia do casamento da sua filha Juliana.
Foi uma brincadeira boa, gostei muito.
O que você mais gostou?
O mais gostei? O mais gostei foi brincadeira, as homenagens, o show. Gostei de tudo, praticamente gostei de tudo.
E a tua participação?
Muito importante também, porque um dia alguém me disse uma vez que ter é uma conquista, mas a maior conquista é você preservar aquilo que você conquistou. E eu conquistei esse espaço de ter ganhado um prêmio, um diploma, destaque do mês, e eu gostei muito disso.
Ah, pra mim, eu fiquei ali ouvindo ali, pra mim aquilo ali não fez efeito nenhum. Com a minha religião e a deles, eu acho que o ouvir não tem nada. Eu só não posso praticar o que eles praticam.
O que, por exemplo?
Assim, igual eles dançam, eles cantam, entendeu? Eu não posso participar daquilo ali. Agora, eu fiquei bem distante, só olhando.
Perguntando o que o aluno faz, do que gosta ou não gosta, você descobre a vontade dele. Este é o ponto de partida para estabelecer a relação de respeito e troca de conhecimentos que devem prevalecer em sala de aula.
Uma coisa muito interessante que sai no jornal é...
Você pode criar textos com eles, a partir de perguntas e respostas, de jogos, de outros textos, de uma foto ou da discussão sobre algum acontecimento.
Você acha que era melhor aqui no Brasil, quando tinha princesa?
Na minha época, não sei, né? Acho que era legal, sim. Uma princesa no Brasil. Só que acabaram, né? Todos os países têm, né? Devia também ter, né?
A alfabetização de adultos, né, ela tem uma característica bem própria, né, de a cada momento você está descobrindo situações novas, você se depara, né, com aquilo que você não leu, você não aprendeu no teu curso normal, na tua faculdade. Então você tem que estar sempre preparado, né, para esse novo que vai aparecer. E além disso, né, essa criatividade tem que ser bem trabalhada por causa da questão da motivação. Né? Porque você trazer determinados exercícios que a gente tem aí, que a gente é acostumado a ver, certamente você não vai conseguir atrair e segurar esse teu aluno.
Os nomes dos alunos são um bom começo para a recuperação da autoestima. O nome nos identifica como sujeitos e como cidadãos. Homens e mulheres têm nomes intransferíveis. É o nome que nos afirma e compromete. Por isso se fala em assinar embaixo. Este, aliás, é um bom tópico de discussão sobre o qual certamente os alunos terão muito a dizer. Uma assinatura, mesmo ilegível, tem uma lógica. É importante aceitá-la. Valorize qualquer forma de expressão dos alunos. Com o seu incentivo, eles chegarão lá. É preciso dar ao aluno o tempo que ele necessita.
Basicamente, eu tenho uma turma de nordestino, né? Só um que é mineiro. O básico e vindos da Paraíba, né? Com o sotaque da Paraíba, com uma comida, com um vestuário, com uma forma de fala da Paraíba. Eu tento, é nessa expressão que eu tenho que chegar a ela. Né? Eu tenho que chegar a ela, entender a forma de falar, de expressar, de sentir, de perceber o mundo, de perceber as pessoas, que não é a minha carioca, nascida no Rio de Janeiro, no samba. Não é essa, né? E aí a gente troca, porque eles também gostam de samba, como eu gosto de repente, entendeu? Nós não somos estranhos, muito pelo contrário. Eles conhecem a minha cultura e eu a deles.
Quando o aluno começa a se valorizar nessa troca criativa entre você, ele e o grupo, sua leitura do mundo se transforma. Ele toma consciência de que viver é muito mais do que sobreviver. E você pode ajudá-lo a perceber o quanto ele interfere no mundo. Ele sabe construir cidades. Você sabe construir textos. É hora de somar experiências. É hora de buscar diferenças e semelhanças entre esses dois tipos de construção.
O bom alfabetizador é aquele que, sendo aberto, crítico, democrático, experimentador, respeita a criatividade do alfabetizando, respeita os temores do alfabetizando, respeita as vergonhas do alfabetizando, as inibições do alfabetizando e sonha com o alfabetizando por um mundo melhor. Mas para fazer isso, ele tem que ter ele tem que se cercar de duas indispensáveis qualidades: a qualidade de amar, de querer bem, e de querer bem ao próprio processo de ensinar, quanto mais ao próprio alfabetizando, e de saber manejar as técnicas da aprendizagem da leitura e da escrita. Esse é o perfil, esse é o alfabetizador que eu procuro e é o alfabetizador que eu tentei formar.